Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6 horas, 3 minutos na Bahia. Muito bom dia! Começa a partir agora pela sua Rádio Gabriela FM, mais uma edição do Tropa de Elite. Hoje é quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022. E o nosso programa já está no ar. No oferecimento todo especial da Emprestacred, Casa do Carpinteiro, NP Materiais para Construção, Nove Mistura e Premoldados Guanabara. Vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
E chegando mais uma edição da série do Tropa de Elite para dar bom dia para o meu amigo, para minha amiga. É todo mundo com o rádio ligado nos quatro cantos da região sul do estado. A partir de agora, você fica ligado, aumenta um ponto no volume do seu rádio. Estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje, e mandando ver, viu? Mandando ver, e você vai ficar ouvindo aí, sabendo tudo, viu? Vai ficar sabendo de tudo aqui no Tropa de Elite, o programa. Ah, porque aqui, ó, é a metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
Você participa ao vivo com a gente, 3675-2000. Daqui a pouquinho, linha aberta para sua participação, 3675-2000. No nosso WhatsApp, você interage aqui, pede seu alô, faz a sua denúncia, 739-8829-1029. Daqui a pouquinho também tem Matheus Santos, tem Paulo José, tem Nath Almeida, tem Edenildo Braga com o nosso quadro Bola Dentro. Com esse tempo gostoso, amanhã essa partida promete, né, repórter? Mais uma rodada aí do campeonato da PPM. Nosso abraço aí ao Sargento Mendes, né? Toda a equipe da Briosa Polícia Militar que participa ativamente das atividades da PPM.
Um grande jogo, a CAERC.
CAERC.
É, do meu amigo Fábio Rogério, torcedor do Vasco, tenente da Briosa Polícia Militar da Bahia, enfrentando o time do capitão, não, o capitão Major agora, Major Álvaro, e do capitão Zacarias, meu amigo Valdir,
tá vendo?
O Badega também, né, torcedor da 70, e tem aí o Everaldo Brandão, soldado também da PM, e todo mundo ligado aí, né?
Eu tô achando que amanhã você vai ficar com a 70, viu? Você vai ficar acabado
torcendo
com a
70. Você sabe que eu sou 7-2.
Amanhã eu tô sentindo você tendencioso. Eu tô sentindo você tendencioso pra 70 amanhã, nessa rodada do campeonato da PPM, viu?
Ainda tem 68 e 69. Você também pode optar aí. 68 ou 69.
Torcer pra amanhã ser um jogaço com muitos gols aí. Mais uma rodada desse campeonato da PPM, a turma preparando com muito carinho aí, mais uma rodada. Bom, ontem nós estivemos na Lagoa Encantada. Lagoa Encantada, a gente inclusive tá numa live bacana lá no nosso Instagram, programa Tropa de Elite, um bate-papo com o Joca. É, Joca é um apaixonado pela Lagoa Encantada, filho da Dona Mundinha.
Ontem também nós tivemos o prazer de estarmos na Lagoa Encantada, à beira da lagoa, em frente ao restaurante do Joca. E de repente um rapaz da lancha, que não é aquele do cabelo branco, não é o oficial da lancha,
é
o nosso Ribeiro,
branca.
Não é o Ribeiro não.
Não
é o Ribeiro Náutica não.
Ribeiro, não, rapaz.
Não é o Ribeiro Náutica.
Neilton.
É o Neilton da lancha.
Neilton.
E ele ficou, olhava pra mim, olhava pra Robertinho Scarpita, olhava pro Betinho, o Betinho parecendo um índio, o meu primo, o meu padrinho. E de repente o Neilton foi convidado por Robertinho Scarpita para sentar à mesa e almoçar com a gente. E o Neilton,
ontem era um dia especial.
Ele confessou.
Foi antes, era aniversário dele.
Hoje é meu aniversário. Quando ele falou assim, eu recebi, dei um abraço nele, dei uns 3 tapas nas costas dele e ele ficou feliz da vida, viu? Neilton da lancha,
Lancha.
E agora ele só tem um mês de casado. Ele
tá casado.
A mulher veio de Vitória do Espírito Santo.
O Neilton é um mês de casado aí, figuraça, e fazendo
ele
passeios
já tem um
na
filho,
Lagoa.
Um filho já grande, com um mês de casado, ele já cria um filho grande da mulher.
Esqueci de pegar o nome do garotinho, tá vendo? E ontem também a gente reencontrou ele, o homem que está procurando o amor na Lagoa Encantada, o Manuel Corretor, irmão do baixinho do táxi.
É, irmão do baixinho do táxi, o Manuel Corretor, ele tá ficando que tá bebendo muito, porque Robertinho botou as mulheres pra falar pra ele, mandar um beijo pra ele, dizendo que tá afim dele. Ele ficou louco da vida.
O coração disparou ontem, rapaz.
Conhecemos a Alessandra também, né?
Alessandra.
E o esposo, o Pio. O Pio que é de Ituberá.
Ituberá. Turma bacana. Ontem bate-papo legal. A gente viu o resultado, né, das fortes chuvas ali. A árvore centenária caiu. O Joca já conversou com a gente de um projeto que ele tem ali ainda para manter aquela árvore viva.
Resgate da árvore que caiu no Rio
Amara. Justamente, todo o trabalho que foi feito com a comunidade da Lagoa Encantada, né? Os agradecimentos às pessoas que ajudaram as vítimas, helicóptero teve lá, o pessoal ajudou por barco, com jet ski. A comunidade
recebeu. O camarão que o Muchacha sumiu com o camarão.
Muchacha, rapaz.
O Gilson de Xera.
Gilson de Xera ficou para a próxima vez do camarão, viu, Gilson?
E a galinha caipira de Dona Mundinha não apareceu ontem. A galinha saiu, não saiu debaixo da cama. Não,
Cici preparou.
Cici botou para ver doer, viu?
Cici preparou o tempero parecido com o da sogra, viu? Parecidíssimo com o da sogra. Então um abraço à comunidade. Toda vez que a gente vai na Lagoa, a gente recebe aquele carinho bacana da turma da Lagoa.
E aquele garotinho que você levou um presente para ele?
Felipe, rapaz.
Vai ter um apelidozinho também. Bem que o Jota chama ele.
É Filipinho.
Felipe, eu não vou falar o que você falou da mulher que, quando morrer, não vai poder subir com o carro da funerária. Vai ter que ir de canoa ou de lancha.
Deixa quieto esse negócio.
Não vou falar o nome da mulher que você
falou.
São
os casos da Lagoa.
Que a mulher é muito gorda, muito forte, muito alta.
6:09. Vamos às informações, né, que chegam aqui no nosso programa. A gente começa trazendo informação do tempo para você e logo depois as manchetes do Tropa de Elite. Nós estamos numa manhã de quinta-feira com sol. Seu repórter Marinho Santos apareceu aqui, ó, de acordo com a agência Climatempo. Hoje é muito sol em Ilhéus. Termômetros marcam nesse momento 23 graus centígrados. Probabilidade de chuva 1%, rapaz. É sinal de que hoje teremos aí mais uma manhã ensolarada de verão, 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 verão. Agora vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
E Faculdade Madre Thaís é comprada pela Faculdade de Ilhéus. Comprou a concorrente, transação milionária e agora é uma junção, viu, Escapita? Faculdade Madre Thaís e Faculdade de Ilhéus.
Bahia registra mais 1.610 casos de Covid-19 e 12 mortes pela doença em 24 horas.
O vereador Fabrício Nascimento, presidente da Comissão Especial de Inquérito, que investiga o transporte público na cidade de Ilhéus, será sabatinado daqui a pouco neste programa.
Olha, líder do tráfico em Ilhéus tombou em confronto com a polícia militar lá em Jequié, na terra do Zé Cocá. Seu repórter Marinho Santos, o Luquias, lá da Zona Sul, se deu mal, viu?
Uruçuca recebe mais de 560 mil do governo federal.
Olha, a cesta básica tá mais cara em Ilhéus, gasolina também mais cara. Já sabe, quando sobe gasolina, sobe muita coisa, viu? Detalhes do nosso programa e tem matéria no nosso site, programa tropadeelite.com.br.
Idosa abandonada pela família no hospital após receber alta.
Trabalhadores do Covidário continuam sem receber os seus vencimentos. Eu queria chamar a atenção do secretário Municipal da Saúde de Ilhéus, doutor André Cesário. É calote nos trabalhadores, doutor André Cesário? O que é que está acontecendo? Desde setembro, trabalhadores, né, foram encerradas as atividades do Covidário. Quem lá trabalhou, o repórter Mário Santos, continua sem receber os seus salários E isso é um absurdo e vergonhoso. É calote com dinheiro com a verba que vem certa de Brasília.
Após 7 dias esperando vaga de UTI, lutando muito para poder viver, a mulher morre no Hospital São José.
Lamentável, viu? E o pré-candidato ao governo da Bahia, Semi Neto, testou positivo para Covid-19. Ele informou na manhã de ontem, através das suas redes sociais, que testou positivo, né, e está com sintomas leves da doença. Também está no nosso site, programatropadeelite.com.br.
E diabéticos reclamam da falta de insulina na farmácia do município de Ilhéus.
E a Bahia se posiciona contra a retomada da temporada de cruzeiros. Ilhéus é uma das cidades aí afetadas com essa decisão, viu? Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Tem entrevista hoje com o vereador Fabrício Nascimento, vice-presidente da mesa diretora da Câmara de Ilhéus, presidente da Comissão Especial de Inquérito que investiga o transporte. Eu gostei da postagem ontem do Augustão, né? O vereador Augustão foi entrevistado aqui no nosso programa e bota justamente o trecho que a gente pergunta sobre a SEI. E o Augustão acertou, Marinho Santos. Ele já estava prevendo que não iria dar nada e mais nada.
Ele não tem nenhum afeto com o Candomblé ou com a mãe de santo Carmosina, nem com a mãe de santo Conceição. Mas o nome dele é Augustão.
Ele tá, preveu isso, isso tá lá. Tá lá na postagem. Tem um vídeo do Tropa de Elite, na entrevista dele aqui no nosso programa, que ele disse, ó, não vai dar em nada. Nada, uma pizza grande, uma pizza de 15 milhões de reais. Você quer comer dessa pizza? 15 milhões de reais essa pizza?
Uma teté, né?
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vem com a gente!
Bom dia!
Bom dia! Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo!
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:15. Quem está feliz da vida? Feliz da vida é o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior. Uruçuca recebe mais de 560 mil do governo federal para auxílio aos afetados pelas chuvas. Então aí o município de Uruçuca recebeu na última semana 566 mil reais. Governo federal, esse dinheiro é destinado para kits dormitório, cestas básicas, colchões, água, produtos de limpeza e higiene pessoal, além de reparos em infraestrutura urbana prejudicada pelas fortes enchentes. Então, o recurso foi obtido graças ao esforço do prefeito de Uruçuca, o Moacir Leite, na sede da Força Tarefa em Ilhéus, e a situação de emergência no município causada pelas fortes chuvas e consequente enchente, deixando aí vários uruçuquenses, várias famílias desalojadas. Então a prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Saúde, estão realizando cadastros das famílias que foram atingidas, que tiveram perdas materiais, para uma maior assistência. Então, e o prefeito, o Moacir Leite, ele afirmou que o município vai continuar buscando apoio e recursos para que todas as famílias que foram prejudicadas sejam assistidas. Não vamos descansar enquanto não assistirmos todos os munícipes que perderam aí tudo por conta das chuvas. Garantiu aí Moacir Leite. Quero mandar um abraço ao nosso amigo Bolinha. Sempre tá na minha, tá na do Escarpita. O vereador, alô, Zé Pedro. Aquele abraço pra você também. Tá ligado no Tropa de Elite. a presidente da Câmara Municipal da cidade de Uruçuca, Magnólia Barreto, aquele abraço para você.
Qual foi o valor aí,
Roberto? 560 mil do governo federal.
Dá para dar uma ajuda legal às pessoas.
Como é o nome daquele vereador? 7 mandatos. Irmão.
Da Lili. Ex-vereador Eri.
Eri não perde um tropa no banco do Pedro. Ele fica ligado pertinho do rádio. Alô, Eri, aquele abraço pra
banco
você.
Do Pedro, viu? Mandar um abraço, né, pra dona Tereza, dona Lelé, a turma dela.
Lelé.
Raimundão aí, toda a turma desta.
Tereza foi que ajudou Lelé e Lelé ajudou Tereza.
Estamos devendo uma visita lá a Banco do Pedro.
Inclusive, Raimundo de quê?
Raimundo.
Ele é Raimundo o quê?
O presidente da associação, rapaz.
Raimundo de quê? Era o sobrenome do Raimundo. É o marido da Tereza. No Flamengo tinha uma negra chamada Tereza.
Inclusive, você viu que a chuva lá acabou prejudicando o abastecimento de água lá. Em Banco do Pedro.
O Raimundo sempre antenado, preocupado. Ele é um cidadão do bem, viu, Scarpita?
Raimundo.
Eu gosto do Raimundo.
ai, viu, seu repórter. Vamos seguindo com a metralhadora da informação, né? A questão lá de Banco do Pedro. Inclusive, a turma tá feliz da vida porque vai ter o negócio da água, né? A água tratada que vai chegar lá é um projeto bacana e que a gente espera que e outros distritos também cheguem. Ribeiro Náutica, aquele abraço, bom dia para você, Ribeiro. Ontem ele estava lá com o Damasceno do Terra Prometida. Um abração aí, Damasceno.
Vai levar água pro povo.
Água pro povo.
Água pro povo. Damasceno da Terra Prometida, junto com Ribeiro Náutica, se juntaram ontem também para poder dar o apoio. Já vem dando este apoio há muito tempo, né, Robertinho?
Quem também deu um apoio tremendo à comunidade foi o nosso amigo Elson, da Automecânica Elson, né? Pegou o barco, buscou lá parceiros, foi levar remédio, alimentos, produtos de higiene pessoal, viu? Durante aquelas chuvas lá em Sambaituba.
Elcio é aquele que tem lá o Derinho, mande um alô pra mim. Derinho, aquele abraço pra você, viu? Da Automecânica Elcio. Deu saudades agora do, sabe de quem?
De quem, rapaz?
É João Gandu. Lá no Acuípe, João Gandu e o Coringa também, né? O Cacique Val, essa galera boa do Acuípe aí. Aquele abraço para vocês, viu?
São 6h20 na Bahia, agora 6h20. Olha, a estratégia de vacinação contra a Covid para hoje, quinta-feira, dia 13 de janeiro. Tem aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, repescagem da primeira dose com o público idade igual ou superior a 18 anos, aplicação da segunda dose da Coronavac para pessoas com data marcada igual ou anterior a 13 de janeiro, aplicação da segunda dose dos imunizantes Oxford e Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose até 19 de novembro. Tem aplicação da terceira dose para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há 4 meses. Reforço da Janssen para as pessoas com idade acima de 18 anos que já completaram 2 meses da dose única. Vacina sim, vacina salva vidas. Né? Nós temos lá de Olivença a unidade, né? Básica de Saúde de Olivença, Hernani Sá, Nossa Senhora da Vitória, Ilhéus 2, Nelson Costa, Princesa Isabel, Parque Infantil no Sara Kubitschek, Teotônio Vilela, Banco da Vitória. Então procura a unidade de saúde aí mais próxima para se vacinar, é importante. Olha, ainda sobre essa questão, Marinho Santos, do impasse dos transatlânticos, o estado da Bahia se posicionou contrário à retomada da temporada de cruzeiros no Brasil. A exposição foi feita pela secretária de Saúde do Estado, Tereza Paim, e pelo secretário de Turismo do Estado da Bahia, Maurício Bacelar, durante uma reunião realizada de forma virtual com representantes do governo federal e dos setores de saúde e de turismo de estados e municípios que recebem os navios. Ilhéus é uma rota, né, dos transatlânticos. Você sabe muito bem, os transatlânticos param, né, os turistas descem, visitam os nossos pontos históricos, desfrutam da culinária da nossa querida Ilhéus. A secretária Tereza Paim, ela pontuou a atual situação que o país vem enfrentando com o aumento de casos de Covid e também um surto da influenza, da gripe. Ela destacou que além da explosão de casos dessas doenças, ainda estamos enfrentando na Bahia problemas por conta das chuvas que levou mais de 175 municípios a decretar estado de emergência. A Tereza Paim ainda destaca que 6 casos da variante Ômicron foram identificados em pessoas que estavam em navios atracados no porto da nossa capital, lá em Salvador. O secretário de Turismo afirmou o posicionamento exposto pela secretária de Saúde. Só é possível retomar qualquer atividade quando houver um protocolo que atenda o atual cenário. Por enquanto, não temos isso. Queria saber a sua opinião, repórter Marinho Santos, sobre essa questão aí do... A gente sabe que aqui em Ilhéus a questão dos transatlânticos movimenta o setor de transporte, né? Os taxistas, vans, empresas que fazem o receptivo, a questão das cabanas de restaurantes, guias e outros pontos da cidade.
É uma questão polêmica e causa prejuízos e que deveria ter um estudo profundo em torno do assunto para poder ninguém ficar no prejuízo. Né? O governo do estado, o governo de cada município onde chega o transatlântico, ou seja, Salvador, Ilhéus, na Bahia, sentar
e... Na Bahia só tem essas duas paradas. Ou o turista para aqui em Ilhéus, ou ele para em Salvador.
Quantos e quantos e quantos pais de família que também ficam esperando o momento certo dos navios atracarem no porto do Malhado, para poder ganhar um dinheirinho a mais, para poder levar, lutando pela sobrevivência. É só ter critérios para poder receber os visitantes, todos vacinados, todos usando máscaras. Eu acho que não pode radicalizar, não, porque senão vai ficar um caos, como eu estava vendo agora há pouco, lendo a notícia de Bolsonaro, ele falando que ele não vai ter forças armadas suficiente para poder, que vai criar um pânico no Brasil. Nem tudo pode ser. Os governadores têm que parar para pensar isso aí. Já tem um caos, os artistas baianos aí.
Produtores de eventos
produtores
também.
Produtores de eventos em prejuízo, prejuízo incalculável. Então vamos para o país da miséria. O futuro vai ser a miséria.
Tem
por conta da
linha?
Pandemia.
Tem gente na linha, senhor?
Tem um Carranca a esgoto da Avenida Itabuna, ele tá preocupado e ligou pro Tropa de Elite. Alô, bom dia, Carranca.
Bom dia, Tropa de Elite, bom dia a todos os ouvintes e bom dia a todos.
Bom dia.
Até quando aquele esgoto está céu aberto na Avenida Itabuna, ali próximo, ela precisa ver o semáforo. Até quando aquilo vai ficar ali? Será que o prefeito tá tendo um rabo preto com a embasa?
Eu não sei.
Poder, até quando?
Eu não sei de quem é aquele esgoto ali. Se é da embasa ou da prefeitura, se é da prefeitura.
A embasa diz que é da prefeitura.
Agora é vergonhoso, viu? É vergonhoso aquele esgoto ali. Eu passei hoje, cedinho, 4 da madruga, eu passei naquele. E olhando para aquele esgoto, eu digo, rapaz, não consertaram ainda. Pessoal preguiçoso. Agora o prefeito tem que chamar, rapaz, secretário e dar bronca. Secretário tem que trabalhar pra poder, quem paga esse pessoal somos nós. Muito obrigado.
Eu quero dizer, Mário Santos e Roberto Cacete, porque é chato pra população que passa ali diariamente e já foi a buraqueira que tem o semáforo apagado, certo? É complicado, entendeu, Roberto Cacete?
Mas em cima tem um sinal que...
É isso que eu tenho a dizer. Eu quero mandar aqui um abraço pra Nego Hortifruti e toda a sua equipe de qualidade.
Valeu. Tá fazendo propaganda você agora, né? É garoto propaganda agora.
Ele liga pra falar do esgoto, e falar do semáforo.
Propaganda aí.
E aí faz a
propaganda. Faça sua propaganda direitinho aí. Como é o negócio, rapaz? Do homem do quê? Das frutas?
Nego Hortifruti.
Nego Hortifruti.
Toda a sua equipe de qualidade.
Pronto, equipe de qualidade. Recado dado.
E você é ingrato porque esqueceu do Prequeta.
Prequeta, eu vou lá na estante do meu café do Prequeta.
É, se você um não abraço manda, pra não toda a sua café equipe também. Você, não,
é, valeu, Carranca, um abraço pra você. Viu? Que figura, Carranca, viu? Olha, entre os dias 10 e 12 de janeiro, o Sinzep apresentou aí o PCCV, o Marinho Santos. Momento de ajustes finais aí, proposições das categorias. Foi acatado e tudo foi discutido, né, de forma democrática. Em breve o Sinzep vai estar consolidando aí uma discussão, abrir uma discussão com o Poder Executivo, né? E a turma do Sinzep agradece aí a todos os presentes, o professor Jorge Nascimento, pela a condução, né, das explicações, o presidente Joca, pela liderança junto aos associados. Então, né, dois dias de discussão para a questão do PCCV dos servidores municipais de Ilhéus. Só quem não para é o Baiano de Amendoim, Marinho Santos. O Baiano do Amendoim, mais um dia de limpeza geral no bairro Nelson Costa, na comunidade do Paraguai. O povo pediu e o vereador cobrou. E o prefeito atendeu, ele tá lá de perto acompanhando essa movimentação lá no Paraguai. Baiano do Amendoim! E
ponto positivo para o Baiano do Amendoim. Ele é diferenciado, viu, Scarpita? Porque já é uma coisa que já é de dentro dele, ele é do povo. Baiano do Amendoim, parabéns para você pela limpeza aí. É no Paraguai, Nelson Costa. Todo mundo ligado aí no Paraguai. Aquele abraço para você.
Abraço, Zona Sul.
Que mora no Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta.
6h29 na Bahia. Tá na hora? 6h29. Olha, completou um ano no comando da Polícia Militar da Bahia, né? Toda a corporação Marinho Santos, parabenizando aí um ano de comando do excelentíssimo seu coronel policial militar, Coutinho, comandante-geral da Polícia Militar, um ano à frente. Ele aí.
Passa rápido, né?
Passou rápido,
entrou, rapaz, um dia desses, né? De repente, o comandante-geral aí já está
um ano.
O Anselmo Brandão, eu lembrei do Anselmo Brandão.
Anselmo Brandão, figurado.
Que deixou sua marca.
É, foi o comandante que mais promoveu policiais militares da história. Vamos ver se o Coutinho segue, né? Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp. Muitas mensagens chegando nesse início de programa.
Manda
um
alô pra Milton no Retiro. Milton.
Se recuperando bem, rapaz. Está
em casa. Milton, aquele abraço pra você.
A turma do Retiro.
É vizinho do Zé Negócio, viu? Zé Negócio, receba um abraço do Wellington. É da Marisol, viu? Zé Negócio, Milton, aquele abração. E um abraço do Betinho, meu primo, viu, Milton?
É seu primo e meu padrinho.
E o padrinho do Scarpita.
Meu padrinho. Vamos lá, vamos no zap.
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha o Thiago do Mambape, tá dando um bom dia pra gente, parabenizando aí pelo sucesso do Tropa de Elite. Bom dia, meninos, estou ligadinho no Tropa de Elite, hein? É, meia batida ainda com essa gripe. Nossa querida Leila do Alto Bela Vista, no Nelson Costa. Leila, bom dia pra você, melhoras aí, né? Essa virose tá que tá, viu? É, Gilmar também tá dando oi pra gente. Alô, Gilmar, aquele abraço pra você. Bom dia, Marinho Santos, Scarpita, não quero me identificar, mas aqui na Vila Olímpio diz que tem um casal que não para de beber, Marinho Santos, e não deixa a comunidade dormir, viu? Ê, danado, rapaz. Imagina, um é pouco, dois é bom, três é demais. Se o casal bebe, toma todas e não deixa a comunidade da Vila Olímpia dormir. Quem são esses dois, rapaz? Ah, chegou o nome aqui. Vou preservar aqui, viu? O nome dos dois. Mas até melhor. Maneira da bebida, rapaz. Maneira da bebida. O fígado vai agradecer, viu? Olha, bom dia, aqui a situação da rodagem da Ponta da Tulha. Ê, danado, um abraço aí pra turma da Ponta da Tulha, Litoral Norte, curtindo o nosso programa. Bom dia, Marinho Santos Scarpita, acordei querendo ouvir vocês. Um abraço, quem é, rapaz? Edileia, breve, tudo resolvido, viu, Edileia, devido às fortes chuvas aí. Alguns probleminhas técnicos acabaram atingindo, mas breve, tudo vai estar 100%, valeu? Pedir a compreensão dos nossos ouvintes aí. Capoeira Motoboy da Avenida Esperança, tá dando um bom dia pra gente aqui, todos os ouvintes do Tropa de Elite, tá pedindo alô pra Central Motoboy Cachorro Louco da Avenida Esperança. Olha, Scarpita, tem um bueiro aberto na Princesa Isabel. Eu já vi ali, rapaz, logo após essa boaria. E ele tá preocupado aqui, o nosso querido Capoeira Motoboy. Imagina só, Marinho, aquela tampa de PV estourada e um buracão lá. Botaram um pedaço de pau sinalizando, mas é perigo. Perigo é, absoluto.
A população tá colocando pedaço de madeira, pedaço de pau, alguma coisa para poder sinalizar, para poder ajudar motoristas e também motociclistas.
É, olha o agradecimento aqui chegando. Olha, Marinho Santos Escarpito, problema do esgoto da Rua da Horta foi resolvido. E obrigado por vocês intervir aí. É só vocês mesmo para resolver esse problema. A gente busca ajudar, né? O pessoal tava, a situação na Rua da Horta, nem ônibus estava passando, Marinho Santos. A Simone, Simone, um abraço para você. O pessoal já começou lá a resolver o problema. E a gente fica feliz, a gente contribui, a gente quer uma cidade, a gente não faz um programa de quanto pior, melhor não. A gente quer fazer uma cidade é melhor e boa para se viver. Então a gente está aqui fazendo uma assessoria gratuita à turma do governo.
É aí que eu lembro do inteligente taxista Pinheiro quando fala, olha, vocês dois deveriam ser remunerados. E o governo não deveria ter vocês dois como oposição, e sim como dois profissionais do rádio que ajudam a nosso município, nossa comunidade. Olha, Escarpita, ontem depois do Tropa de Elite, eu fui fazer uma visita ao meu amigo Félix. Félix, ali da farmácia, na Avenida Itabuna, debaixo da sinaleira. E lá eu tive o prazer, o Félix me apresentou, dona Isaltina, da Vila Olímpio. Leleu, também da Vila Olímpio, e ainda dona Leninha. Dona Leninha me conheceu pela voz. Ela disse, rapaz, eu conheci você e pela voz. Ela mora em Campinhos, lá em Campinhos, depois de Sambaituba. Dona Leninha, aquele abraço.
A voz do Marinho
Isaltina,
Santos.
É, da Vila Olímpio e Leleu. Eu disse, eu passei com Escarpita no carro verde de fibra. Ela disse, oh, esse dia eu não vi vocês.
É? A voz. Matheus Santos vem chegando, tá no ar. Primeiro giro regional aqui do nosso programa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, que bom dia. Hoje, 13 dias e um novo ano, e Matheus Santos chegando com informações para nossa queridíssima Uruçuca. Abraçar todos os ouvintes, hein? A Prefeitura de Uruçuca recebeu, na manhã de ontem, dia 12, doações oriundas da campanha solidária mobilizada pela instituição para ajudar as famílias atingidas pelas enchentes em Uruçuca. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, acompanhado da secretária de Assistência Social e coordenadora da Defesa Civil, Karine Siqueira, da presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Magnólia Barreto, demais lideranças da prefeitura de Uruçuca, visitaram a instituição para a recolhida das doações. As autoridades da prefeitura foram recepcionadas pelos representantes do IFE Baiano, professor Daniel Oliveira, diretor-geral do IFE Baiano, Campus Uruçuca, Ayala Chaves, diretora administrativa, professor Diogo Gomes, diretor acadêmico, Maísa Ferraz, responsável pela CLAE, Comissão Local de Assistência Estudantil, professora Sinira Farias, coordenadora do curso de Agroecologia. O IFE Baiano foi parceiro desde o advento da pandemia do coronavírus em abril de 2020. Desde lá, vem desempenhando uma parceria importantíssima com a administração pública em prol da comunidade uruçuquense. Dessa vez, com os danos ocasionados pelas enchentes ocorridas em dezembro de 2021, o IFE prestou toda a solidariedade à comunidade, colocando à disposição o espaço físico do Instituto, servidores, empréstimos e doações de diversas. Com informações de Uruçuca, Matheus Santos.
Beleza! Amanhã você volta! Sempre trazendo as notícias aí de Uruçuca, Serra Grande, Itacaré e Maraú. Falar em Maraú, você viu o vice-prefeito de Maraú deu xilique, hein, repórter? O vice-prefeito de Maraú. Não ligue pra mim! Procura o secretário, procura o prefeito! O vice-prefeito, ele esqueceu que ele foi eleito, rapaz.
Vice-prefeito eleito não gosta do povo.
Não gosta, não. Agora pra que coloca?
Não gosta do povo.
Tem pra ser político, tem que gostar do povo. Tem político que não gosta do povo. Nós vamos para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho também tem entrevista, ele já está ao vivo aqui na Gabriela FM, vereador Fabrício Nascimento.
Fabrício Nascimento, também conhecido no Malhadinho, né, como Zé Burico.
Zé Burico.
Já está ao vivo aqui, viu?
Acompanhando ele também, mandar um grande abraço, registrar a presença também, nosso querido Júlio Gomes, figuraça também, que Deus conhece. Vem acompanhando, ele que é assessor do vereador. Daqui a pouquinho essa entrevista bacana, hein? Você não sai daí, não. São 6h36 na Bahia. É rapidinho, até às 8 tem Tropa de Elite no oferecimento da Empresta Crédito, Casa do Carpinteiro. NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6h43. 6h43. Olha, a Câmara de Vereadores de Ilhéus está em recesso, suspendeu atividades da Comissão Especial de Inquérito, que está investigando o transporte público do município. E daqui a pouquinho, o presidente da comissão de inquérito vai estar aqui, já está ao vivo aqui no Tropa de Elite, nas dependências da Gabriela FM, o vereador Fabrício Nascimento, que também é vice-presidente do Legislativo Ilhéense. Então daqui a pouquinho, uma sabatina de perguntas ao vereador Fabrício Nascimento, ele que é o presidente da comissão, e nós iremos abordar vários assuntos, e ele vai responder. Atenção, Elielso, e vocês dos distritos, chega para perto do rádio para poder ouvir. Eu não entendi até o presente momento a decisão do presidente Gerbson Moraes, que levou em consideração o recesso do Legislativo Ilhéense nesse mês de janeiro, e com retorno previsto para o mês de fevereiro, e de acordo com a decisão de suspender aí, o objetivo é de evitar, segundo ele, a produção de atos nulos, protegendo-se a rigidez e legalidade do processo investigativo parlamentar. Então a decisão ainda levou em consideração o pedido dele, aquele vereador, o Alzimário Belmonte, o professor Gurita, de anular os atos já praticados pela Comissão Especial de Inquérito a partir de janeiro de 2022. Então daqui a pouquinho a entrevista, chega para perto do rádio, e nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. E quem também tá ligado é o Itamar Alves, lá no bairro do Malhado, no Alto do Amparo, e com o rádio ligado.
Itamar,
o Luizinho, o Luizinho é filho do saudoso Pombo, é da família do Erasmo.
Itamar, o Luizinho de Itamar anda meio raivoso, rapaz.
Tá com raiva, ele não tá legal, viu?
Tá não.
O Luizinho
precisa relaxar, o Itamar.
Você, rapaz, que passa todo dia ali, indo e voltando, depois do Opaba, sentido Olivença.
Tá um problemão ali.
Os animais soltos. Aí o Luizinho tá preocupado.
Próximo ali da entrada do Céplos, Marinho Santos, é constante. É, animais soltos.
O Bel do Gugu Burg, só tô ligado aqui, quero ouvir Fabrício, quero ouvir o vereador.
Hoje é aniversário do Chafique Filho, viu?
Chafique Filho. Eu sou
Malhadinho daqui a pouquinho inteiro, ligado.
Eu sou
ligado,
amigo do Chafique Pai, segue meu parabéns para o Chafique Filho.
Pois é.
E o Vigia tá mandando um abraço para você, Vigia, que é amigo do Domingão.
Um abração pro Vigia. Olha, Marinho Santos, um fato que deixa a gente revoltado, indignado com o ser humano. O companheiro Fábio Roberto trouxe essa notícia, né, da dona Dulce Maria Silva Costa.
Abandonada,
gente.
Pela família.
Imagina só, né? Eu tô vendo aqui o vídeo. É triste ver, né? Você ver abandonar uma senhora na idade, quantas e quantas coisas boas essa senhora já proporcionou para os seus familiares. E aí, depois que chega a essa idade, tá internada desde o dia 7 de dezembro no Hospital São José. enfrentou problemas sérios de saúde. A idosa ela foi abandonada pela família, ninguém foi visitar, ninguém foi procurar saber como essa senhora está. O pessoal do setor de ação social, aí, de assistência social do hospital, está pedindo a presença da família ou de um responsável, né? Essa senhora já recebeu alta, não pode ficar no ambiente hospitalar, Marinho Santos. Você sabe o perigo que é. Você teve internado, você sabe. Hospital, ó, você ficou bom, recebeu alta, vai para casa, vai receber os cuidados em casa. O carinho da família, né? E essa senhora está triste, tá dizendo lá que quer morrer. Eu quero morrer, eu não aguento mais sofrer. E segundo relatos aqui, que o companheiro Fábio Roberto trouxe, essa senhora já sofreu maus tratos da própria família. Então, cadê? Cadê essa família, Marinho Santos?
É, fica difícil. Escarpita, quando você fala...
É desumano isso, rapaz.
E quando você fala, você ficou internado, aí eu fico, começo a lembrar, viu? Já que o vereador Fabrício Nascimento também é fisioterapeuta, eu, Fabrício, te confesso, viu? Eu te confesso que eu não dava valor ao que é o... Ah, eu vou chamar fisioterapeuta de doutor? Não, eu não chamava fisioterapeuta de doutor. Mas depois que eu fiquei doente, depois que eu fui ver qual o trabalho de um fisioterapeuta, eu fiquei feliz da vida. Hoje é doutor mesmo, viu? E teve um doutor que é diferenciado, ele chegou perto de mim, olhou pra mim na cama assim, disse assim, ó, vou cuidar de você. Você é amigo, era amigo do meu pai. Meu pai faleceu, meu pai morreu. Eu disse, quem é você, rapaz? Eu sou filho do saudoso ex-vereador, o Cacá da Etese. Como é que é o nome dele, Fabrício? O nome... Hein? O nome do fisioterapeuta...
Ele tá com a memória fraca. Eu...
Tássio. Aí, é o Tássio. Tá, é uma figura, viu?
Aí, aí, viu? Agora, você falou, cuida de mim, doutor, me fez lembrar do slogan da campanha, né?
O doutor Tássio.
O doutor cuidou
de mim.
Olha, Marinho Santos, o ACM Neto, ele testou positivo para Covid-19. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do Democratas, informou na manhã de ontem em suas redes sociais que testou positivo para Covid-19. De acordo com o ex-prefeito de Salvador, ele está com sintomas muito leves e seguirá os trabalhos de forma remota. ACM Neto aproveitou para reforçar a importância da vacinação e também destacou a necessidade de se manter os cuidados devido ao reduzido crescimento aí dessa pandemia, rapaz. Alavancou, né? Principalmente com essa variante, a Ômicron. Graças a Deus, essa variante do coronavírus parece menos agressiva e está claro, bem claro, que quem está vacinado tem muito menos chances de se agravar. Declarou aí o ACM Neto, pré-candidato ao governo da Bahia. E ele disse, olha, a gente precisa continuar mantendo todos os cuidados básicos, uso de máscara, higiene das mãos e a vacina. Vacina salva vidas. Edenildo Braga vem chegando, é hora do Bola Dentro, é hora do futebol aqui no Tropa.
Bola Dentro.
Bom dia, Edenildo Braga, alô você.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, temos carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. O goleiro Douglas não faz mais parte do elenco do Bahia. O goleiro teve, em comum acordo com a diretoria do Tricolor, o seu contrato encerrado ontem. Douglas deixa o Bahia com 157 jogos e 3 títulos entre Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. O goleiro, de 33 anos, agora está livre no mercado à procura de um novo clube. A Jacuipense foi eliminada da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Jogando ontem, a equipe perdeu para a Ponte Preta, placar de 1-0 com um gol de pênalti. Já o Bahia venceu Vila Nova por 2-0 e garantiu vaga para a próxima fase da competição. Hoje, a equipe do Canaã decide vaga com o Real do Distrito Federal. O jogo vai acontecer às 3 horas da tarde. O Atlético Mineiro continua se reforçando para a próxima temporada. O bola da vez no Galo Mineiro é o zagueiro Godin, 35 anos. Foi contratado e anunciado pelo clube. O uruguaio estava no Cagliari da Itália. Fechado o contrato até o fim deste ano. Além da seleção do seu país, Godin tem passagens pelo Villarreal e Atlético de Madrid da Espanha, Internacional e Cagliari da Itália. Ainda se falando com relação ao Atlético Mineiro, o clube acaba de anunciar a contratação do seu novo treinador, o argentino Antônio Mohamed, o El Turco, de 51 anos. Ele será o novo treinador que vai estar no lugar do ex-técnico Cuca. O treinador tem passagens por futebol argentino e de outros países e estava livre no mercado há mais de um ano e aceitou o desafio de comandar o Galo Mineiro, campeão brasileiro de 2021. São as informações esportivas aqui no Tropa de Elite. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, bom dia.
Valeu, é Denildo Braga, bom dia você. Amanhã tem mais Bola Dentro aqui no Tropa, é hora e é vez do futebol, hein?
Bola Dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e Zé Maria. 2,9. No nosso site, programa tropadeelite.com.br. Olha, a cesta básica tá mais cara, hein, Léo? Rapaz, sobe gasolina, sobe tudo, viu? Sobe gasolina, sobe tudo. Vai lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Os 12 produtos aí, né? Ó, feijão, arroz, farinha de mandioca, o pão, a carne, leite, açúcar, banana, óleo, manteiga, tomate, café e suas respectivas quantidades aí passou a custar, ó, a cesta básica, hein, Léo? Está em média R$482,87. Mês de dezembro, um aumento de 0,91% comparativamente aí ao mês anterior. Dos 12 itens que compõem a cesta básica, 8 produtos aumentaram de preço. Aí, o café, a carne, banana, açúcar, leite, manteiga, feijão e o óleo. Rapaz, esse óleo de soja não para de subir não, viu? Em contrapartida, teve redução de preço. Aí, o tomate caiu um pouquinho, o pão e o arroz, a farinha não apresentou alteração no preço em dezembro. Um abraço para a turma 10 da Central de Abastecimento, bairro do Malhado. São 6h54, já tem entrevista no Tropa de Elite. Vamos no Zap, seu repórter Marinho Santos.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral para quem dá moral para a gente. A Gilmara de Serra Negra está aqui dando bom dia. Bom dia, ela quer parabenizar aí. É o Tropa de Elite pelo trabalho maravilhoso que a gente apresenta todos os dias aí. Tá pedindo um alô pra irmã dela, Nara, lá em Onápolis, que não perde o Tropa de Elite no aplicativo. O Júlio da Conquista tá aqui pedindo, dizendo pra gente, ó, Rua do Pontalzinho tem 2 postes, sendo o número 1075-1075, lâmpada queimada. Tá pedindo pra gente chamar a atenção aí do setor de iluminação. É, bom dia, Mário Santos Escarpita, aqui é Daniel, Mário Júnior, Alice, Thaís da Pindoba, todo mundo ligado no Tropa de Elite. Nino da Carajé da Praça Cairu, Escarpita e Marinho Santos, feliz ano novo, rapaz. Deus abençoe sempre a vida de vocês. Estou aqui ouvindo Gabriela FM, o Nino da Carajé, estava com saudade da gente. Então deu uma descansadazinha, né? Deu uma descansada. Safira! Safira, um abraço para você, Safira. A turma tá com saudade de você, viu? João Baraúna. Tem mais ainda no nosso WhatsApp. Bom dia. Jesus abençoe hoje e sempre. A Jerusa. Jerusa da Silva. Tá ligada com a gente. Olha, bom dia, Gabriela FM. Graças a Deus o sol firmou, hein? O verão chegou de verdade. Marconi Abdala. Aquele abraço para você. A Galega do Joia. Olha, bom dia, tropa de elite. Um abraço. Olha, o pessoal do Jornal do Atlântico, Marinho Santos, diz que algumas pessoas receberam as doações. Outras pessoas Santos não recebeu nada, não chegou nada.
O Joia, porque o Joia, a entrada da Lagoa é desse lado da entrada da Lagoa ou do lado do condomínio?
Do lado da Lagoa.
Do lado da Lagoa, sentido Terra Prometida.
O pessoal lá que teve, né, prejuízos com as águas não recebeu nada, viu? Nada.
Olha, Scarpeta, Altacília de férias ainda do Centro de Assistência Renal, tá no Alto do Coqueiro, mandando um abraço para o Joel pai e o Joel filho, no bairro São Domingos, e também para Fabiana também, e ainda no São Domingos, mandamos um abraço para ela, Cláudia Lobo, e no bairro do Iguape, Lila Del Rey, Rita Del Rey, todo mundo com rádio ligado, nosso muito obrigado.
Beleza, bom, os trabalhadores do Covidário, você se lembra do Covidário, não lembra?
Covidário, fiquei lembra? 2 dias internado no Covidário.
Os trabalhadores do Covidário estão na bronca, Marinho Santos.
Com André Cesário.
Desde setembro, quando foi desativado, o pessoal não recebeu dinheiro ainda.
Geraldo Magela.
A justiça, nada.
E deixou para André Cesário, e o André Cesário não pagou.
Não resolveu a bronca, são muitos pais de família.
Que é ruim de pagar, viu? É. O André Cesário é ruim de pagamento.
Ai, 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 eu sei que esses trabalhadores, atenção, eu queria chamar aí o Ministério Público precisa ser provocado, mas a gente provoca muito o Ministério Público. E o Ministério Público, mesmo sendo provocado, não tem ainda mostrado para que veio nessa situação.
O Ministério Público, quando você fala Ministério Público, o Ministério é público. E o promotor Frank Ferrari deixou a marca dele. Quando fala Ministério Público, eu lembro do promotor Frank Monteiro Ferrari.
Então, o Ministério Público precisa resolver essa situação. Isso já está na justiça, né? E aí é hoje e amanhã, e vai empurrando com a barriga. E as pessoas que trabalharam querem receber os seus salários, querem pagar as suas contas, né? Tem gente que está com o nome já sujo, devendo várias despesas, né? Despesas fixas essas.
É o Ministério Público. Nosso apelo.
André Cesário, se dedica aí para resolver esse problema, viu?
O Ministério Público, Scarpita, depende muito do promotor. Aquele promotor que chega junto, que trabalha de verdade, como o Frank Ferrari trabalhou. Depende muito do promotor.
Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, então, tem entrevista do Tropa de Elite nessa super quinta-feira. É a primeira entrevista do ano, viu, rapaz? Aqui no Tropa.
Sabatina, viu? De perguntas aqui preparada para o vereador, vice-presidente da Câmara e presidente da Comissão Especial de Inquérito, o Fabrício Nascimento, que investiga junto com a comissão a questão do transporte público no município de Ilhéus.
Até às 8, no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, Casa do Carpinteiro, Premoldados Guanabara e 9 Mistura, tem Tropa de Elite na Gabi.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Já tem entrevista do Tropa de Elite, vereador Fabrício Nascimento é o nosso convidado de hoje.
Tropa de Elite.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Tá na hora. 7:11 na Bahia, 7:11. A partir de agora tem entrevista no nosso programa, né, repórter? Primeira do ano, né?
Primeira entrevista 2022, recebendo a visita ao vivo do vereador Fabrício Nascimento, que tem uma importante missão. Investigar aí essa questão do transporte público
no município de Ilhéus. Vamos dar bom dia ao vereador Fabrício. Seja bem-vindo, Fabrício Nascimento. Muito bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvinte do programa Tropa de Elite, aquele também que nos acompanha nas redes sociais. E esse bom dia especial aos amigos do grupo meu da política, meus familiares, os taxistas e os fisioterapeutas.
Beleza, segundo mandato, como é que tá sendo aí? Dá para fazer já um balanço aí? O vereador Fabrício Nascimento, você que tem uma história, seu pai, né, 4 vezes vereador da cidade de Ilhéus, chegou à presidência da Câmara, aí você traz esse DNA do sangue da política.
Com certeza, Robertinho. No segundo mandato, alguns pedidos foram realizados pelo governo municipal, né? Fiz no primeiro mandato 254 indicações, 65 requerimentos e 12 projetos. no segundo mandato, com 93 indicações, 17 requerimentos e 3 projetos. Inclusive, uma das indicações que foi um pedido da ladeira do hospital, o asfalto da ladeira do Hospital São José, que eu trabalho ali há 16 anos e vi o sofrimento das gestantes que chegavam ali para o hospital e aqueles também que saíam do hospital também. Então, fui cobrado pela direção do hospital, também de alguns pacientes, cobrei do governo municipal e, graças a Deus, você vê que o asfalto ali hoje facilita o acesso.
Nobre amigo vereador Fabrício Nascimento, a pergunta primeira minha é o seguinte: o vereador Fabrício Nascimento é amigo do prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre?
Mário Alexandre é meu amigo.
Seu amigo?
Amigo.
Mário Alexandre.
Mário Alexandre. Colega profissional. Trabalhou comigo 8 anos no Hospital Regional. Colega profissional. Meu amigo.
Você tem na bandeira aí do seu mandato a questão da saúde, né? A gente tem visto aí alguns problemas que acontecem. E a gente vai falar mais sobre isso. Ilhéus passou agora por um momento difícil, essa questão das fortes chuvas, muita gente desabrigada. Qual foi o papel do vereador Fabrício Nascimento aí nessa questão da solidariedade com o povo da nossa Ilhéus?
Primeiro, Robertinho, avisar, né, a população, porque tem alguns que aparecem. Eu não gosto de aparecer. Eu gosto justamente de agir naquelas famílias. Fiz algumas visitas, entrei em contato com algumas pessoas também. Ajudei no que pude, graças a Deus consegui ajudar alguns familiares e também encaminhar também para o Poder Executivo algumas ações. E tem a ação da Câmara também solidária que nós estamos fazendo lá justamente para ajudar essas pessoas desabrigadas.
Tem um stand que está sendo lá, está
no Cidadele. No Cidadele, né?
Muitos alimentos arrecadados?
Alimentos arrecadados, roupas e outros equipamentos também para fazer doações.
Bom, uma missão que foi te dada, eu acho que talvez uma da mais polêmica aí desse seu período como vereador, a assumir a presidência de uma comissão especial de inquérito. A gente acompanhou de perto, né, o início, aquela perseguição para querer te arrancar da presidência, e a gente aqui como profissional de imprensa e temos esse compromisso, né, de trazer a informação. A gente se sentiu incomodado com aquilo ali. Por que querem arrancar o Fabrício Nascimento da presidência? E você conduziu, foi pulso firme nisso aí e deu início aos trabalhos da comissão. E de uma hora para outra a gente vê essa decisão aí do presidente. Queria que você relatasse aí o que foi feito na comissão, né? E qual foi a sua reação ao receber esse comunicado de que a comissão teria que parar ali os seus trabalhos.
Robertinho, vou falar do começo, né? Na montagem da comissão, o presidente justamente indicou, procurou saber se algum partido iria indicar algum vereador justamente para fazer comissão, parte da comissão. E aí o próprio vereador Gurita, entendeu, me indicou ele justamente como da base do governo lá, e tinha da minoria, que foi o vereador Cláudio Magalhães. Aí na próxima sessão, na sessão seguinte, poderia entrar com um pedido. Então eles não entraram com o pedido justamente para anular, ou se não indicar outros vereadores dos outros partidos. E aí na outra sessão, na outra semana, entraram, aí o vereador Gurita entrou com um requerimento, justamente ele me indicou e pediram para me retirar, que anulasse, que justamente fizesse outra votação para colocar outra pessoa no meu lugar. Até hoje eu não entendo isso. Ele me indicou, Marinho, e depois que me tinha retirado da comissão.
O que ele alegava? Por que ele queria te retirar da presidência?
Ele falou que não estava na legalidade, mas eu peguei um documento do partido, porque tinha que ter por escrito um documento do partido, indicando justamente aquele vereador do partido para fazer parte da comissão. Então foi o único vereador que apresentou o documento, a minoria também apresentou o documento de Cláudio, e eu fui do lado de cá, eu fui o único que apresentei o documento do PSB que está lá entregue ao presidente, ele sabe disso, entregue ao presidente, e tem por aqui por escrito, documento em minhas mãos, então está tudo na legalidade, não tem nada ilegal.
Vereador Fabrício Nascimento, perguntei se o vereador é amigo do prefeito, do doutor Mário Alexandre. Você também é doutor, fisioterapeuta, doutor Fabrício. Se no final dessa investigação da Comissão Especial de Inquérito ficar comprovado que o prefeito, seu amigo, desviou recursos públicos para as empresas de ônibus, você vai pedir o impeachment do seu amigo?
Marinho, primeiro a gente tem que analisar. Vamos, Marinho Santos. Vamos analisar os fatos. Justamente foi isso. É, a gente convocou as pessoas, as auditivas, né? Foram quatro servidores públicos e também procuradores. Então a gente tem que analisar os fatos. A gente não pode falar que vai pedir impeachment, não. Primeiro a gente vai analisar. Realmente vai ter o relator, vai fazer o relatório, justamente caminhar para o plenário, para a decisão.
O que a gente pôde perceber, e analisando mais detalhadamente, e que alega o presidente, o motivo foi justamente não ter sido solicitado uma prorrogação desses trabalhos. Eu sei que a Câmara paga e paga muito caro pela assessoria jurídica. Tem um escritório de advocacia que dá lá, está contratado para dar esse suporte. Eu até questionei ao presidente Jefferson, mas presidente, a Câmara paga tão caro por advogados, e esses advogados não deram esse suporte à comissão? Em muitas das reuniões eu vi lá o jurídico da Câmara e a assessoria acompanhando vocês na sessão. Em algum momento você foi informado de que teria que ser solicitado esse prazo para prorrogar os trabalhos da comissão?
Não, não fui informado, também continuo a esperar também esse documento ser entregue pelo vereador Gurita, que inclusive eu fico surpreso, né? Surpreso não esperar mais surpresa, porque ele entregou um requerimento pedindo minha retirada. E agora ele entregou o requerimento no dia, Robertinho Marinho, no dia das auditivas.
Dia 11.
No dia 11, dia entregou 11, às 11 horas e 59 minutos, entregou o documento pedindo justamente essa suspensão. Então, ele fazendo parte da comissão, então a população tem que entender quem é essa pessoa, justamente que pediu a retirada dessas empresas aí. Ele no plenário falou que ia retirar essas empresas porque tinha que retirar, suspender o contrato dessas empresas, e agora ele está pedindo para suspender. Alguma coisa de errado tem, ele tem que explicar à população. Entendeu? Eu estou fazendo minha parte como presidente, justamente para a gente apurar os fatos, realmente, para ver realmente o que tem que fazer. Se vai suspender o contrato, então fazer alguma coisa, entendeu, Marinho Robertinho? E ele está, que queria tanta saída, e não está querendo dar continuidade. O que é que está acontecendo?
É o jurídico, os advogados comeram coco.
A alegação do presidente é que teria que ter sido solicitada a prorrogação. E a função da CEA é justamente investigar esse acordo, não é isso?
Isso. Então, justamente foi a lei 1579 que falou que deveria prorrogar. Mas aqui, é importante dizer que a lei federal, com base na qual o vereador Gurita pede anulação e extinção da CPI do transporte, não é aplicável ao caso, porque o município possui autonomia na legislar sobre assuntos de interesse local, por isso deve seguir o regimento interno da Câmara e a lei orgânica do município. Artigo 48, 4º parágrafo. O prazo de funcionamento das comissões especiais de inquérito será fixado na resolução, não ultrapassando 120 dias, que não tem 120 dias, entendeu, Marinho Albertinho? Foi criada dia 27 de outubro, podendo ser prorrogada uma única vez, pelo menos período fixado, através da decisão plenária. A ausência da conclusão dos trabalhos no prazo implica a extinção da comissão a ser declarada pela mesa. Entendeu?
Está tudo dentro do prazo. Eu questionei o presidente Jefferson Moraes isso aí. Porque perdeu. Falei, mas presidente, tem uma assessoria jurídica que ganha tão muito bem.
Ganha muito.
Os advogados comeram coco. Agora, Fabrício Nascimento, você acredita que indo ao plenário novamente para ver se continua os trabalhos ou se extingue a comissão, teremos voto suficiente para dar sequência aos seus trabalhos lá? Você, o Cláudio Magalhães e o Gurita?
Eu vou fazer minha parte, entendeu, Albertinho?
Muda tudo.
Mas vou entrar com um pedido de reivindicação ao presidente. Vou entrar com um pedido justamente para fazer a manutenção. Entendeu? A manutenção da CEI, para dar a manutenção da CEI. O presidente colocar em plenário para continuar, manutenção da CEI.
Você acredita que toda essa turbulência foi pela convocação do procurador-geral? E aquela servidora que disse, não, eu quero ir depois.
E ela protocolou o documento e estava lá, justamente já para ser ouvida. Entendeu? Ela foi, mas até ficou triste por não falar com esse documento, com a suspensão. O presidente suspendeu, como ele suspendeu os trabalhos, não poderia fazer mais nada. E eu também, Marinho, eu queria até, porque quando vi a entrevista aqui do vereador Augustão, foi até interessante, ele falou, se vocês perguntaram, sobre os membros da comissão. Aí falou o vereador Cláudio, o vereador Gurita e o vereador Fabrício, para dar em pizza. A vereador Fabrício é meu amigo, mas não vai fazer nada. Eu fiquei triste, entendeu? E até surpreso, por ele não aparecer. no dia da... O que é que está acontecendo? Ele cobrou tanto, é presidente da comissão de transporte, que ele está escutando aqui agora. Augustão, você cobrou tanto, falou que ia dar em pizza, eu estou fazendo meu trabalho, mas você também poderia ter comparecido lá. Você me cobrou, que disse que ia dar em pizza, que eu não resolvi nada, eu estou fazendo meu trabalho. Era importante a sua presença lá. E esse momento que está acontecendo, não estou vendo você aparecendo também, eu quero essa força. Entendeu? Justamente tem que apurar os fatos, porque a população está sofrendo, Robertinho e Marinho. Como é? Os distritos na cidade não estão tendo coletivo. Aqui a cidade, dias e dias, onde parando. Ontem mesmo eu passei, onde quebrado, no centro da cidade, na ladeira ali, subindo para o Pontal. Isso é uma vergonha. Então, isso tem que apurar. Por que esse vereador, Gurita, por que ele quer parar com isso, Marinho? Eu fico triste, a população tem que entender o que é que está acontecendo.
Eu pergunto, o líder do governo na Câmara de Vereadores de Ilhéus, o professor Gurita, ele pode fazer parte de uma comissão especial de inquérito? Essa comissão que vai investigar o próprio governo que ele defende.
Que ele defende, que ele
é. Você acredita que o líder do governo vai votar contra ou a favor de um possível pedido de afastamento do governo?
Aí ele decide o voto dele, mas eu posso falar por ele. Por mim, eu darei meu voto. Agora, eu voto dele, eu não posso decidir.
Vereador Fabrício Nascimento, você acha que o prefeito autorizou ao procurador do município a fazer este acordo milionário com as empresas Via Metro e São Miguel? Ou o prefeito não sabia de nada e o prefeito é inocente?
Marinho, por isso que a gente estava convocando Mário Santos. Por isso que nós estávamos convocando, justamente a gente apurar os fatos, porque 15 milhões não é 15 reais. E aí por mês se paga 600 mil, Scarpita. E hoje a cidade necessitando muito de serviço, então esse dinheiro, em vez de ser pago às empresas, tinha que ser desenvolvido na nossa cidade, pô. Então é triste. Então por isso que nós convocamos, Marinho, mas fomos impedidos. Justamente dá continuidade do trabalho.
Se tem uma pessoa que pode falar, no caso é o procurador, por que não recorreu dessa decisão? A gente sabe que é uma decisão da justiça. As empresas entraram na justiça e a justiça disse, ó, tem que pagar. O valor é esse, 15 milhões. Mas a prefeitura não recorreu. A prefeitura simplesmente disse, sim, vamos pagar. Pronto, de primeira. Não poderia ir para a segunda, para a terceira instância.
E a prefeitura que recorre em tudo. É um valor deste...
Era para ser, vamos recorrer, não, 15 milhões não tem. Se a pessoa, se todo empresário de Ilhéus ficou prejudicado com a gente aí.
A estranheza
olha nossa só, é essa aí, né? Olha só um exemplo, a gente está com os trabalhadores, você é profissional da área de saúde, trabalhadores lá do Covidário, que estão sem receber o salário.
Isso, me cobraram também, eu faço parte da comissão lá de saúde também da Câmara, fui cobrado. Justamente sobre isso.
O que se alega isso aí, Fabrício? Eles alegam o quê?
Eles alegam, diz que tá com o juiz, né? A liberação do juiz. Lembra aí... judicial, aí só o juiz que libera. Mas se tem um dinheiro, por que não resolve logo isso? Entendeu? Juiz... Profissionais necessitando, Marinho. Tem passando necessidade. Amigos, colegas também que trabalharam também no Covid, fizeram o serviço dele lá. Mas tem que decidir resolver isso o mais rápido possível.
Você vê, para esse caso da saúde, não se resolve rápido. Agora, para a questão das empresas de ônibus, rapidamente, inclusive, já receberam. Já tem parcelas pagas aí desse montante. É isso?
É do seu conhecimento, vereador Fabrício Nascimento, que as multas das empresas Via Metro e São Miguel são pagas pela prefeitura?
Segundo informações, tem um repasse mensal de 600 mil, se eu não me engano, justamente para cobrir, né, esse contrato. Então foi o que eu falei, esse recurso poderia ser usado em outros locais, pô. E não pagar as empresas, que hoje, com todo o respeito, é uma vergonha na nossa cidade, essas empresas de transporte coletivo. E a população sofrendo, Roberto, sofrendo.
Não, é o campeão de reclamação aqui do nosso WhatsApp, os moradores dos quatro cantos de Ilhéus. Quando é que a Câmara retorna os trabalhos?
Dia 1º de fevereiro.
1º de fevereiro, então, a expectativa com o 1º de fevereiro, como é a mensagem do prefeito, né? Aí somente no.
Só na segunda, a segunda sessão. Segunda o presidente sessão. Vai colocar em plenário. E aí vamos decidir. E vou entrar com recurso somente para ele readquirir, para ver se fazer a manutenção da SEI. Manutenção.
A equipe jurídica lá, no momento que você recebeu essa notícia, se manifestou ou não?
Se manifestou lá, os meninos trabalham certo, entendeu? A gente também não pode culpar o jurídico, que trabalharam desde o início, sempre dando assistência.
Só esqueceram o prazo que tinha que
ser. É porque a gente não esperava, né, Robertinho? Não esperava um dos membros fazer ter esse posicionamento, que é estranho, entendeu, Maria? Eu mesmo, até hoje, estou sem entender isso. E ele tem que explicar para a população.
Trazer o vereador Gurita aqui, para o Gurita, porque o Gurita falou em vários discursos lá, essas duas empresas têm que sair, vamos tirar a viamento de São Miguel de Leão.
Eu acho que o discurso do professor Gurita é uma vela para Deus e a outra para o diabo.
Já fica
e um se convite. Tiver uma terceira vela, é para o Satanás.
Fale-me Deus, Nossa Senhora. Já fica um convite, então, aqui para o Gurita responder ao povo de Ilhéus o porquê, né, de todas essas atitudes aí que prejudicou o trabalho da comissão. Na minha opinião, né, o trabalho que vem sendo, a gente divulgando, a gente acompanhando. Inclusive, muitos colegas de imprensa que abraçaram essa luta, chamaram também para a responsabilidade, né, e acompanharam essas ações. Vereador, eu queria agradecer a sua participação.
Tem mais uma pergunta? Fazer esse volume grande de compra de Vale Transporte, 790 mil unidades, valor de 3 milhões de reais, que foi distribuído de forma assistencial, segundo eles. Alguém já recebeu? Isso já foi investigado pela comissão?
É isso, Marinho. Justamente pedimos os documentos, foram entregues todas as documentações, justamente a gente ia convocar essas pessoas, justamente para analisar os fatos. Mas fomos impedidos disso, entendeu? De analisar, justamente discutir, para realmente ver se procede ou não isso, entendeu, Robertinho?
Eu senti franqueza.
Depois das convocações aí.
Nessa entrevista.
Essa turbulência.
Seu olho no olho, essa sabatina de perguntas, eu senti franqueza no vereador Fabrício Nascimento. Eu estou sendo sincero com você também, porque se eu não fosse sincero com você, eu seria falso comigo mesmo, porque a gente tem que estar aqui olho no olho, perguntando e ouvindo o que você está falando, toda a verdade. E você está do lado do povo, Fabrício. Parabéns para você, viu?
Eu agradeço e pode ter certeza, o que eu puder fazer pela sociedade, pelo bem da sociedade, estarei à disposição. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, pode acreditar nesse vereador aqui, que foi eleito pelo povo, vai trabalhar em defesa da nossa sociedade, porque eu vejo o sofrimento que o povo está sofrendo aí na nossa cidade.
Receba o carinho dos nossos ouvintes aqui, várias mensagens no nosso WhatsApp, e leve um abraço também ao seu pai, o ex-vereador Jair Nascimento. Valeu?
Eu agradeço e bom dia.
O Gugu Burg, ele disse: Marinho Santos, ó, pega leve com o Fabrício nessa sabatina.
Manda um abraço para o Gugu Burg, Ginovaldo lá no Iguape também, que está no alô, e também parabenizar meu irmão Shafik, que é meu companheiro ali de luta ali, do meu lado, está fazendo 37 anos hoje, ficando mais novo. Tá parabéns, bom, meu irmão, rapaz, tamo junto.
Valeu, grande abraço. Conversamos com ele, vereador Fabrício Nascimento, PSB Ilhéus.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
São 7h39 na Bahia, 3h08, Tropa de Elite. Eu tô na linha com o vereador Augustão, teve seu nome citado durante a entrevista com o vereador Fabrício Nascimento, presidente da Comissão Especial de Inquérito. Vereador Augustão, bom dia, vereador.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, bom dia, povo de Ilhéus, ouvinte da Gabriela, e para mim é um prazer, Robertinho, estar aqui com você, batendo esse papo aí e respondendo a pergunta que foi feita aí no programa, a meu respeito.
Durante a entrevista aí, o vereador Fabrício Nascimento questionou que o vereador não esteve lá acompanhando essa reunião da CEI.
Primeiro, vou perguntar qual reunião da CEI. Porque não existiu nenhuma reunião de CEI, existiu foi um brigueiro. Eu tenho muita coisa a fazer, eu não tenho tempo a perder. O meu tempo, ele é muito precioso. Eu tenho que cuidar das pessoas. Eu vou para uma reunião onde não existe reunião, o que existe é uma briga de poder, tá certo? E o poder é justamente, com todo o respeito que eu tenho ao vereador Fabrício, meu amigo, gosto dele, o trabalho dele é bom, gosto do pai do Fabrício, meu amigo Jailson, mas a comissão, ela não existe. A comissão é uma grande cortina de fumaça. Isso aí é justamente para legalizar uma ilegalidade. A comissão não vai investigar absolutamente nada. as empresas vão continuar na cidade massacrando a população e a gente lá fazendo de conta. Eu já falei que discurso não constrói nada. E sempre estou lá mostrando, intimando os representantes do governo que está lá depois, e eles todos votam contra. A maioria dos vereadores votam contra para derrubar, para a gente não levar ninguém do governo. Tentei levar secretário de transporte, não consegui, eles barraram. Tentei levar procurador, eles barraram. Tentei levar representantes de diversos setores do governo, todos foram barrados. Então vou parar fazer o quê? Vou ficar fazendo batalha de palhaço com uma coisa que não existe? A população não pode continuar sofrendo e sendo enganada. O que está existindo é uma grande enganação. Grande enganação. Não vai ter nada. Vai continuar roubando mesmo, porque isso aí é uma forma de desviar dinheiro da população. Tá certo? Eles não gostam quando falam. 15 milhões, meu amigo. Dá para você resolver diversos problemas na cidade de Ilhéus. Dá para você resolver aí a questão dos morros, a questão dos buracos da cidade. E por que que não investe em uma terceira empresa que a gente já decretou o convite da terceira empresa de ônibus para a cidade de Ilhéus? E até hoje não foi feito nada. E aí o dinheiro continua saindo. Foram comprados 3 milhões de vale transporte. Pergunte quem foi que já recebeu vale transporte. E eu vou falar para a comissão fazer o quê? Que comissão? A hora que existir uma comissão de verdade, para fazer um trabalho de verdade, para resolver o problema da cidade de verdade, eu compareço. Mas enquanto esse tipo de coisa ainda, eu não tenho tempo a perder.
Vereador.
Não tenho tempo a perder. Eu não vou comparecer em coisas que não existem. Se for uma coisa séria, quando a Câmara tiver uma comissão séria para resolver o problema da cidade, do transporte público de Ilhéus, essa vergonha que vem se arrastando aí há mais de 3 anos e todo mundo fazendo de conta. Não vejo um discurso aí da turma do governo defendendo uma terceira empresa ou querendo acabar com a vergonha da questão do transporte público na cidade de Ilhéus. Eu só vejo todo mundo batendo parabéns para o prefeito. É parabéns e parabéns e parabéns e parabéns.
Agora,
pra essa falta de vergonha que está na cidade.
Vereador Augustão.
Só vou comparecer em sessão. Não é sessão da Câmara, não, que eu não falo nenhuma. Sessão de comissão.
Vereador Augustão.
Quando tiver comissão, realmente, para resolver o problema. Pode falar, Marisa.
Vereador Augustão, eu, na verdade, junto com o Robertinho Scarpita, olho no olho, durante a sabatina de perguntas que foram feitas ao vereador, presidente da comissão, eu senti firmeza no vereador Fabrício Nascimento em defender o povo de Ilhéus, viu?
Eu respeito o meu amigo Fabrício, respeito ele. Gosto dele. Agora, falar de comissão é outra coisa. Fabrício é uma coisa, comissão é outra. Comissão, eu não acredito. E tá aí a prova. Tá aí a prova. Eu falei disso em novembro. E tá aí a realidade.
Vereador.
Uma grande cortina de fumaça, um grande faz de conta, e vai continuar pagando a empresa e vai aumentar o preço da passagem de um serviço que não presta.
Verdade. Vereador, queria agradecer a sua participação. Esse programa está sempre aberto. A gente precisa abraçar essa luta aí do transporte, que outros colegas de imprensa também abracem, afinal de contas é um acordo, né, que são 15 milhões de reais. E a gente vai estar sempre aí à disposição. Valeu, Augustão. Um abraço para você.
Meu amigo, um abraço, bom dia a todos. E aí, Robertinho, eu quero só aproveitar aqui para essa questão do Castelo Novo aí, para ver se o prefeito tem coração ir lá ver aquela situação que vive a questão do povo de Castelo Novo andando todo dia, sol, chuva, à noite, atravessando o rio à noite, porque o transporte não está atendendo aquela população. Muito obrigado.
Um abraço aí. Sofrimento para a comunidade de Castelo Novo, Mário Santos. Olha, ele é ex-vereador da cidade de Ilhéus, uma crise, e também levantou muito essa bandeira do transporte durante seus 4 anos. Como vereador. Ele está dando um bom dia para a gente aqui, falando o seguinte, uma crise. Ele disse, olha, na verdade, o pagamento de 15 milhões não está sendo pago por decisão protolada como sentença judicial. Foi acordo entre as partes. ou seja, utilizaram o judiciário para legitimar a ação. A prefeitura quis pagar. Ele, inclusive, disse que vai estar mandando um ofício para a comissão a fim de apresentar documentos que poderão ajudar a SEI em encaminhar parecer pelo cancelamento do acordo. Macris, um abraço para você, sempre ligado com a gente, sempre somando aqui. Olha, viu?
O Macris esteve aqui no programa ao vivo e depois sentei com ele depois da entrevista e senti o Macris, naquela ocasião, ele vereador ainda em Ilhéus, é super preparado na questão do transporte público. O Macris me deu uma aula ali eu fiquei assim, paralisado. Depois o Fabrício não conseguiu êxito para poder se reeleger.
É, uma crise.
Mas seria uma crise eleito.
E o Vilela perdeu a chance de ter um representante comprometido com a sua comunidade. O Vilela está abandonado. Inclusive ontem, vários moradores do Vilela nos procuraram a situação da entrada do bairro. Aquilo ali está vergonhoso. Vergonhoso.
O bairro Teotônio Vilela, na verdade, esquecido. Perdeu, né? De ter reeleito o vereador. Uma crise.
Olha, o Luquinhas, conhecido aqui em Ilhéus, ele tombou em confronto com a polícia militar da CIP Central na tarde de ontem. Não, foi terça-feira, Marinho Santos. Hoje é quinta já,
rapaz. Lá em Jequié.
Lá em Jequié, na terra do Zé Cocá, rapaz. E aí, ó, lá em Manga de Elza, é uma localidadezinha lá de Jequié. Aí o Luquinhas, ele foi socorrido até o Hospital Prado Valadares, o Hospital Geral lá de Jequié, não resistiu e tombou, né? Ele era um dos líderes do tráfico, parece que fazia um papel de informar e tinha uma participação. Com o Luquinhas, os policiais apreenderam um 32, né? Três cartuchos deflagrados, três picotados, uma mochila com mais dois revólveres, né, rapaz? Um outro 32 e outro 22, além de 6 cocadas de maconha, rapaz, 7 petecas de cocaína, 5 pedras de crack e roupas. Ai, que situação aí, viu? Nas redes sociais, os colegas do Luquinha se lamentaram, viu, Marinho Santos? Luquinha está no nosso site, programatropadeelite.com.br. Daqui a pouquinho tem Paulo José. Olha, você tem uma notícia aí da faculdade? Ontem muita gente ficou surpresa aí, né? Faculdade de Ilhéus anuncia a compra da Madre Thaís.
A direção-geral da Faculdade Madre Thaís explicou a venda da instituição, né? O doutor Eusinho Lavini Gesteira, é diretor-geral da Faculdade de Madre Thaís. Ele falou sobre a possível fusão da Faculdade Madre Thaís com a Faculdade de Ilhéus, ambas da rede privada do município. Essa notícia que pegou toda a comunidade acadêmica, graduandos e pós-graduandos e a sociedade de surpresa. Causou aflição e preocupação no quadro de funcionários dos mais diversos setores da instituição. Então, o doutor Eusinho Lavini Gesteira diz que o processo da venda da Faculdade Madre Thaís para o grupo administrativo da Faculdade de Ilhéus encontra-se em fase de negociação. Já foi fechado, já bateram o martelo. E Eusinho deixou claro que está elaborando e publicará uma nota pública no sentido de esclarecer sobre o assunto em pauta.
A Faculdade de Ilhéus, Marinho Santos, ela é uma instituição pioneira do ensino superior privado aqui no município há 19 anos. E a Faculdade Madre Thaís completou 18 anos e tem 14 cursos de graduação e outros 14 cursos de pós-graduação lato sensu. A informação que a gente traz aqui no Tropa de Elite é que a Faculdade de Ilhéus já diz que serão mantidas as atividades acadêmicas de todos os cursos em funcionamento e que informações ou esclarecimentos serão divulgados posteriormente. Então, os estudantes aí ficarem tranquilos. Olha, quem mandou mensagem aqui pra gente? A vereadora Enilda Mendonça. Também está na escuta do Tropa de Elite. E aí a vereadora Enilda disse o seguinte: olha, esta ceia é um instrumento importante para a cidade. A população não pode ficar refém desse acordo imoral entre a prefeitura e as empresas de ônibus. Enquanto vereadora, não vou evitar esforços para a continuação da SEI, cobrando que este acordo seja desfeito. Vereadora Enilda Mendonça, nosso muito bom dia.
Olha, Escarpeta, Dona Rosa, do Alto do Amparo, bairro do Malhado, número 855. Olha, pedindo socorro ao programa e à prefeitura. Marinho Santos, Escarpeta, no fundo da minha casa tem muitos barro. O barro caiu aqui, ó, dentro e no fundo. Dá medo. O poste também. Obrigado a vocês. É um prazer. Deus abençoe a vocês. Dona Rosa, do Alto do Amparo, no bairro do Malhado, número 855, e pedindo socorro ao programa Tropa de Elite. Outro fato, quem pede socorro aqui é o Vigia. O Vigia, amigo do Domingão, lá da Zona Sul, do bairro Nossa Senhora da Vitória. Domingão fala aqui, o Vigia fala aqui, olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. No dia 26 de dezembro, logo após o Natal, um dia após, meu sogro, o sogro dele, faleceu na emergência do Hospital São José. Logo após o óbito, informei para o balconista que meu sogro tinha plano funerário. Logo depois eu vi um corpo saindo. Esse corpo já era o meu sogro saindo como um animal, jogado em um carro velho de uma funerária. Até aí eu não tinha me dado conta, ou também não me deram um atestado de óbito. Ele veio a óbito às 23h10, 10 minutos após, o corpo saiu e o atestado eu só recebi no dia seguinte, e por volta de 1 hora e 45 minutos, e o corpo saiu pela porta do pronto-socorro com os pés de fora. É muita, muita falta de respeito com os familiares. Eu estava lá na frente do Hospital São José com minha esposa, filha, vendo mais dois filhos. E todos viram o corpo do pai deles saindo sem nenhum respeito por um ser humano. É o Vigia, amigo do Domingão.
Desabafo aí do Vigia. Vigia, a gente está aqui, viu, para somar. Tenho certeza disso. E o hospital precisa esclarecer isso aí, Marinho Santos. Liberou o corpo, né? Se foi informado, olha, tem plano, funerária, tá tudo aqui.
A 10 família... minutos depois já colocou em uma funerária complicado. Qualquer e
eu queria pedir aqui ao Tenente Coronel Serpa, cruzamento Malhado, Avenida Itabuna, com a Lindolfo Collor, bairro do Malhado. Tá um caos, tá tudo travado, Marinho Santos. Sinaleira quebrada, você tem uma sinaleira quebrada, cada vez, Isabel, que eu já não acredito mais que vá voltar a funcionar.
Eu acho que
agora estão... cadê os agentes de trânsito, Marinho Santos?
Já estão boicotando o trabalho
do Serpa. Está sendo boicotado o Serpa, o Serpa está sendo boicotado.
Na Sutran, são três ou quatro grupos dentro da Sutran.
Não consigo entender isso, ô Serpa. Coloca a escala aí dos agentes, então, para organizar aquilo ali. Ou se não, faz o seguinte: acaba a municipalização do trânsito, volta ao comando do Estado. Você se lembra como no Estado da Bahia que botava lá a polícia militar? Então vai ter que fazer o quê? Vai perder? Porque tá um caos. Você que tá ouvindo a gente agora e passando, tá um caos, Avenida Itabuna, entrada do Malhado, Marinho Santos.
Os agentes estão divididos.
Meu Deus do céu,
rapaz. E também estão boicotando o trabalho do Serpa, ou o Serpa não está sendo privilegiado por conta do... pelo governo, porque foi nomeado e não estão dando condições de trabalho ao Serpa.
Boicotando o Serpa. Vamos à última passada no zap, Paulo José. Cadê Paulo José, rapaz?
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Antônio Melo de Vila Cachoeira está dando um bom dia pra gente. Que a paz do Senhor invada a sua manhã e atravesse todo o seu dia, trazendo bênçãos e sabedoria. A Jô tá aqui, olha. Esgoto a céu aberto aqui na rua principal do Nossa Senhora da Vitória. Já tá jorrando. Meu, que absurdo, rapaz. Marinho Santos Escarpita, de verba e os condutores socorristas do SAMU. Estamos com salário base ultrapassado pelo salário mínimo. Isso também, eles não os olham. Os condutores, atenção, atenção, e condutores do SAMU, rapaz.
Vamos lá! É, tem aqui o Jackson Bacurau, ele é frentista, tá ligado com a gente. Dê um abraço aqui no vereador Fabrício Nascimento. E vá até o fim pela verdade, pelo povo de Ilhéus, hein? Honra esse seu nome. É, rapaz, seu avô era um grande homem. O seu Zezinho, rapaz. Olha aqui o Jackson Bacurau aqui, viu? Lembrou do seu Zezinho aí, o avô do Fabrício Nascimento. Olha, bom dia, tudo de bom pra vocês dois aí, viu? Esse sim é o programa que fala a verdade. Eliene, um abraço pra você, Eliene. A Luísa do Pontal, bom dia, meninos. Tô ligado aqui ouvindo vocês, que Deus proteja, hein? Olha, a nova ponte tá tudo escuro, viu? E tudo muito sujo. Fala aí, por favor, vocês são a voz do povo. O governo do estado, rapaz, tá usando um material tão sem qualidade que o negócio tá se acabando rápido demais, viu? Maria Reis, do Alto da Soledade. É, um abraço. Esteve um maior prazer de conhecer Marinho Santos pessoalmente. Agora quer conhecer o Scarpita. Vamos marcar assim. Edmilson de Tororó, tá ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos. Aqui é Cacau. Ontem eu vi vocês na Lagoa Encantada pelo Instagram. Lá no Instagram tem uma entrevista bacana, um bate-papo com o nosso querido Joca, lá da Lagoa. Goinha do Alto da Piedade, um abraço pra você, bom dia, meninos. Estamos aqui ouvindo vocês. Pai Toninho, aquele axé, Jaiô, Pai Toninho. Sônia do Alto do Coqueiro, ligada com a gente. Pio da Lagoa Encantada. Quando será que vai acabar esse sofrimento dos moradores? A estrada, olha, ontem a gente passou, o negócio tá feio mesmo, viu? Um abraço aí ao Pio e à Alessandra. A Alessandra, figuraça, viu? Tem ajudado muito a comunidade. Rui Aline da Fazenda Lagoa Dourada. Estão mandando um abraço, Marinho Santos. E o Rui é uma figura. Pinheiro Taxista, aquele abraço para você, Pinheiro. Creuza lá do Nosso Senhor da Vitória, Kleber da Barra. Olha, é uma vergonha aqui, viu? O hospital. É, tinha muitas crianças no hospital, antigo Vida Memorial. Aí o pessoal tá procurando, rapaz. Chegou 12 horas, foi sair 8 horas da noite. Que absurdo, viu? Bom, vamos lá então, rapidinho, ele tá chegando pra fechar o Tropa de Elite de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpinta, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Vamos com o nosso giro de notícias. O prefeito de Camacan, Paulo do Gás, cumpre agenda na sede da companhia da PM de Camacan na manhã desta quarta-feira, sendo recebido pelo comandante da unidade, o Major PM Dumas. Na pauta da reunião, o prefeito Paulo e um grupo de mototaxistas pediram reforço policial como forma de garantia, manutenção da ordem pública e redução dos índices de criminalidade, dando uma resposta efetiva às demandas da sociedade. Nos últimos dias, vários trabalhadores do setor e outros particulares estão sendo vítimas de ladrões de moto, causando muitas vítimas na cidade e principalmente na zona rural. O ideal seria uma reunião com todos os prefeitos do CIMA, que é o consórcio intermunicipal da Mata Atlântica, para buscar efetivo policial junto ao governo do estado, pois são muitos os fatores que favorecem a criminalidade. O crime migrou para a zona rural, como está em vários lugares ao mesmo tempo. A Polícia Civil é outra que precisa ser efetivada aqui em Camacan e em muitas outras cidades aí da região e creio que da Bahia. Bom, a Polícia Civil recuperou na tarde da terça-feira em Eunápolis equipamentos de kitesurf avaliados em cerca de R$13 mil. O material foi furtado dentro de um carro estacionado na Avenida Porto Seguro, no centro da cidade, na madrugada do último dia 6 de janeiro. O autor do arrombamento, um morador em situação de rua, vendeu o material para um traficante por cerca de R$50, valor pago por 5 pedras de crack. Veja bem, o cara furta um equipamento de 13 mil e troca por 5 pedras de crack no valor de R$50. Identificado por meio de imagens de câmeras de vigilância, o homem, que é de Aracaju, Sergipe, e perambulava pelas ruas de Eunápolis há cerca de 6 meses, foi detido por investigadores da Delegacia de Furtos e Roubos e denunciou o receptador, Diego Souza Pereira, de 25 anos, que também acabou preso. Morador de rua furtou equipamentos avaliados em 13 mil e, portanto, ele foi levado à delegacia, porém, como já estava fora do flagrante, ele foi liberado. Já o outro foi autuado por receptação e tráfico de drogas. O morador de rua foi ouvido e liberado. Agora, a polícia segue nas investigações para tentar aí coibir, inibir mais crimes desta modalidade em Eunápolis. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Saúde, paz. Amanhã você volta. Acabou, seu repórter.
Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora, hein? Eu e Chico Preto, e Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
O pau que dá em Chico, a dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Escarpita!
Um show de rádio pra...
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabriela. Amanhã a gente se encontra em cedinho, às 6. Daqui a pouquinho, um podcast liberado. Um oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, Casa do Carpinteiro, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Valeu, Nelson, valeu, Bahia. Alegria sempre!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.